Bem-vindo, Rafael Rigolon, Universo Generalista. Muito obrigado por aceitar o convite, primeiramente.
Olha, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer tá falando do que a gente gosta, né? Então eu que agradeço. Valeu. Boa tarde.
Boa. Beleza, Rafael, você é biólogo, né, com mestrado e doutorado em ensinos de ciências e matemática, né? Mas a sua parte de divulgação científica, eu queria começar pelo seu trabalho de divulgação científica, é através do perfil hoje no Instagram, que é Nomes Científicos, onde você trabalha mais, você expõe mais questões de etimologia. Então eu queria entender esse processo assim de da divulgação científica sem etimologia, você ser um biólogo, enfim, como aconteceu todo esse processo?
Conto como foi. Eu já falo logo de cara que quem gosta de desmerecer alguma coisa que eu fale, que não concorde com alguma coisa que eu explique lá, né, com alguma ideia, geralmente a primeira coisa que aparece é: você não é formado em letras. Então, eu já estou dando essa de bandeja esse argumento. Se alguém quer fazer um ad hominem, né, fazer um
Tá,
argumento
tá feito.
aí, contra a pessoa, pode usar essa daí, porque de fato eu não sou formado em letras, né? Eu sou metido a besta em letras, é diferente, né? E de fato eu sou formado em biologia, em licenciatura em ciências biológicas, e é disso que eu vivo, né? Eu tenho duas paixões na minha vida. Uma é a biologia, e essa é a paixão pela qual eu vivo, né? Eu trabalho com biologia, eu sou professor na Universidade Federal de Viçosa, e eu trabalho com as disciplinas de ensino de ciências e ensino de biologia. É a didática, né? É a didática na área de biologia e estágio supervisionado. Então, eu adoro biologia, ensinar biologia. E é disso que eu vivo, é o meu ganha-pão. Eu sou professor universitário. A minha outra paixão, que daí não é o meu trabalho, é o meu hobby, é a parte da linguística, da qual a principal parte, a principal área é a etimologia, que muita gente já ouviu falar, e sabe mais ou menos do que é, mas é um nome que pode ser estranho para algumas pessoas, né? Quando a gente fala de a origem da palavra, a origem de uma expressão, né, a origem de algum termo. Quando eu estou falando de origem, a área que estuda isso é a etimologia, né? Então, essa é a segunda área que mora no meu coração e aonde eu tenho me debruçado aí há muitos anos, muitos anos, né? Hoje, pelo tanto que eu dedico de tempo às duas áreas, eu sei muito mais de etimologia, mas muito, muito mais, né, do que de biologia. Na verdade, biologia eu acabo perdendo um pouco as novidades, né? Mas então,
Tá.
esse sou eu, um homem com um pé em duas áreas bem distintas, né?
Tá. Mas tem a parte também de, acho que na biologia, a parte de taxonomia,
Sim.
e que você pode aplicar, ou você usa também isso, né? Esse conhecimento etimológico para essa área também, né? Que vem do, que é um latim, enfim, como é que é esse também essa conexão de etimologia com a biologia através de taxonomia?
Sim, uma das áreas que uma matéria que eu também ministro aulas aqui na Universidade Federal de Viçosa é taxonomia, né? Eu dou algumas aulas lá de taxonomia, porque dentro da taxonomia a gente trata a nomenclatura das espécies, né? Então, nomenclatura também é uma área que tem algumas regras que precisam ser seguidas. É em latim, né? Primeiro de tudo, é em latim. E essas regras aí a gente precisa atender para poder nomear as espécies de plantas, animais, fungos, bactérias e qualquer outro ser vivo, né? Você não vai simplesmente vai lá e dá o um nome como bem quer, sem atender algumas normas, né? E aí eu dou aula disso aqui também. E foi dentro da nomenclatura que eu comecei a ir longe demais com a etimologia. Porque é lá no latim científico que algumas palavras você precisa saber o significado dela em latim, ou mais além, né, o significado em grego, né, da palavra. E quando você busca o significado da palavra, você está fazendo um exercício de latim, né? Então eu comecei a etimologia e foi aí que os dois caminhos se cruzam, né? Que tem etimologia dentro da biologia, né? Lá na taxonomia, sim.
Tá. Legal. E tem alguma, só uma curiosidade assim, essa questão do, já que é do latim, tem algum foco na questão de pronúncia, já que é do latim, desses nomes científicos? Ou é uma coisa, porque assim, eu vejo, por exemplo, Homo sapiens, né? Ou Homo sapiens, quando é em inglês. Tem essa diferenciação, né? Isso chega a ser um problema no universo científico ou não? Ou simplesmente cada língua adapta, faz a leitura do latim de acordo? Como é que funciona isso?
Caio, é um problema, mas não é um problemão. É um problema
Tá.
pequeno, tá? Existe uma série de regras de pronúncia do latim científico, tanto que o primeiro livro que eu produzi, um livro que está à venda até hoje, chama-se A Pronúncia do Latim Científico. É o único livro em língua portuguesa que passa regras de pronúncia de latim, que é para a gente não falar de qualquer jeito ou não falar de forma aportuguesada o que é para ser dito em latim, né? Então ele é um livro pequeno, um manual de consulta que é para os biólogos ou qualquer um que trabalhe na área de ciências biológicas poder ter alguma noção a ponto de não falar Homo sapiens, né? Por exemplo, na pronúncia do latim científico, é uma pronúncia que remete ao século XVIII, que é a época de Linneu, né? O Linneu, que é o grande pai da taxonomia, né, da nomenclatura, ele colocou o nome de todos os animais, espécies de animais e plantas em latim, escreveu seus livros em latim. E aí a gente pergunta qual era o latim que Linneu falava lá no século XVIII, né? Certamente não era o mesmo latim que se falava lá na Roma Antiga, no século I ou século II depois de Cristo, né? É um latim que a gente fala hoje em dia, que é um latim regionalizado. Todas as pronúncias de latim hoje em dia são regionalizadas, né? Ela acaba assumindo algumas características da língua do lugar da onde a pessoa é, né? Então é por isso que se você falar o nome científico da espécie humana nos Estados Unidos, provavelmente o pessoal lá falará Homo, porque o H tem pronúncia em inglês, né? Aí fica Homo sapiens, né? E nós não, o H não tem pronúncia para gente, então não faz sentido esse H ter som, né? O mais correto é nós falarmos Homo, né? E ignorar a pronúncia do H, porque tem esses regionalismos que são absolutamente corretos. E Linneu com certeza falava um latim, mas um latim sueco, um latim com, né, ele era da Suécia, com certeza ele tinha algumas forçações de barra aí da língua sueca em cima do latim dele, né? E tá tudo bem,
Legal, e
pode
aí.
falar latins diferentes.
Tá, beleza. E quando a gente está falando aqui de etimologia, então se a gente vai pela via do latim, é uma coisa um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, né? Em termos
Eu
de
acho que é.
entender, tipo, né? É praticamente um dicionário, ele já te orienta numa etimologia do termo, né?
Bastante.
Agora, quando a gente está falando de etimologia de palavras em português, né? Termos em português. Como é que é o processo de pesquisa? Que é o que você faz ali bastante lá na sua página no Instagram, que é isso, é pegar uma palavra e ir na etimologia dela. E eu queria entender esse processo. Sempre tive muita curiosidade de saber como é que é esse processo, assim. Você tem uma biblioteca específica de etimologia, você tem referências específicas para isso, porque, enfim, você tem que ter alguma coisa ordenada hierarquicamente para você saber, né? Que eu acho que hoje, que a gente vai até falar de pseudoetimologia, é isso, assim, você se perde nas referências, são referências X, né? E como é que a gente checa essas referências? Como é que você analisa a etimologia de uma palavra, de um termo?
O Caio, para você ver, a etimologia dos nomes científicos eu acho muito mais fácil, porque são termos técnicos. E a maioria dos termos técnicos, eles têm raiz ou grega ou latina. Então é muito fácil você pegar a palavra, fragmentá-la e procurar o que que significa cada pedaço. Dou exemplo a você que é o mais didático, né? O hipopótamo. Hipopótamo é um termo técnico, né, que foi dado ao animal. E quando você vai procurar nos livros de termos técnicos, está fácil, porque você vai ver que ele tem origem em palavras gregas. Hipo significa cavalo, né? A gente vai lembrar de hipódromo, hipismo, né? E o pótamo significa rio, né? Então o nome do hipopótamo nada mais é do que cavalo do rio, né? Então é simples, é fácil, não tem muita objeção e os livros técnicos da área trazem isso com facilidade. Agora, quando a gente vai para palavras da língua portuguesa, são palavras que foram criadas às vezes muito mais antigas do que se ela foi registrada, né? Ou palavras que ficaram muito tempo sem registro escrito e quando se decidiu registrar em algum dicionário, já não se sabe mais a origem dela, porque é antiquíssima. Então a gente entra numa seara mais nebulosa, né? Porque as palavras emanam do povo e o povo não liga de registrar por escrito. Ou melhor, não é que não liga, o povo majoritariamente e historicamente sempre foi analfabeto, né? Então o povo fala as palavras, mas dificilmente registrava. Então quando a gente fala de etimologia de português, das palavras portuguesas, é um pouco mais difícil mesmo. E aí que abre margem para os invencionistas, para o pessoal inventar o que acha que cabe, né? Mas daí você perguntou onde que você encontra suas fontes, né? Eu faço questão só de apresentar etimologias seguras com fontes. Assim, me causou um pouquinho de dúvida, eu não ponho, eu não publico,
Tá.
não faço nada, né? Uma questão ética minha para não fazer nada que não tenha uma fonte segura. Mas onde estão as nossas fontes que qualquer leitor acha com muita facilidade? Onde eu vou é o primeiro lugar. Dicionário. Dicionários, né? A gente tem bons dicionários da língua portuguesa e todos, quando há etimologia, quando ela é sabida, todos apresentam a etimologia, né? Então, olha só, quando a gente fala de aluno, né? Que o pessoal coloca a palavra aluno, que muita gente por aí fala que vem do latim e tal, dizendo que significa sem luz. Essa pessoa nunca abriu um dicionário e tem um
Sim.
trechinho lá embaixo onde fala etimologia. Seria simples de resolver, né, Caio?
A referência é muito
Simples.
conhecida, principalmente quem nasceu assim, década de 70, 80. Dicionário é uma coisa que era comum na escola, né? Era
Sim, a
uma coisa
gente
que
aprendia a usar, era obrigado a usar.
isso,
Tinha que
isso,
levar um mini dicionário, né? Ele era nosso material
isso,
didático.
isso. Exato.
Então era simples. Qual é a etimologia da palavra? Dicionário. Se tivesse escrito lá em qualquer dicionário que estava sem luz, eu era o primeiro a endossar isso, e tudo bem.
Tá.
Mas não, nenhum dicionário fala isso, né? Então, essas são as nossas fontes primordiais, as primeiras, né? Mas como eu faço um levantamento histórico, né? Então eu vou um pouco mais além. A segunda leva de livros que eu procuro são os dicionários etimológicos, que daí os que vão realmente trazer ano, trazer da onde vem, eles vão focar justamente na etimologia, né? E uma ferramenta maravilhosa que está à disposição de todo mundo, e eu não sei mais viver sem ela, chama-se Google Books, né? Ou Google Livros. Aquilo é um serviço que o Google faz à humanidade sem precedentes, maravilhoso, que é pegar os livros antigos, que já estão livres de direitos autorais, eles fazem uma fotocópia, né? Como se fala, uma foto,
Um
né?
escaneamento, né?
Escaneamento,
Escaneiam livros,
página por
isso.
página, né? E eles disponibilizam isso, né? Então, quando eu quero saber se tal palavra era usada em algum documento em 1700 e alguma coisa, 1600 e outros séculos, o Google Books
Entendi.
me resolve muito bem. Então, com essas três etapas, eu faço qualquer investigação a fundo. Muito bem. E com fonte, né? É isso que é legal, a gente consegue trazer essas fontes também à tona depois.
E, Rafael, boa parte da sua página, assim, divulgação científica, lá, o nome científicos, ele trata muito de pseudoetimologia. O que que
Isso.
seriam pseudoetimologias, para a gente começar e depois debater um pouco sobre o tema?
Muito bem, né? Bom, então, se etimologia é a origem da palavra ou da expressão, aí temos acrescentado aí um radical pseudo, que é bem conhecido, né, em outras áreas. Pseudo tem origem no grego e significa falso, né? Então, uma falsa origem, uma falsa etimologia. Ou o que era chamado também por aí pelos especialistas de etimologia popular. É outro termo que é usado. Quer dizer, é a etimologia criada pelo povo, não por um etimólogo, um estudioso. É a etimologia que o povo conta, né? Mas eu gosto de dois termos que o pessoal tem usado. Eu fui apresentado a eles há pouco tempo, estou usando agora. Um deles é etimologia de boteco. Acho muito bom, etimologia de boteco. A outra é etimologia freestyle. É assim.
Tá, eu gosto mais dessa segunda, eu acho mais legal. É.
É freestyle. A pessoa é livre, né? A gente pode falar o que bem quiser. Mas estão todas nessa pegada de uma explicação que não procede, né? Não tem fundo verídico.
Tá, e você viu uma ascensão dessas pseudo-etimologias em algum período? Você, ou é uma coisa que sempre aconteceu, mas hoje com a internet ganhou mais espaço? Como é que você vê isso, Rafael?
Eu tenho percebido que não houve um aumento de pseudo-etimologias. Eu não tenho percebido a criação de novas pseudo-etimologias. Não tenho visto. Eu acho que o pessoal não se propõe a criar mentiras ou criar invencionices, né? Agora, o que eu estou vendo é as antigas, né, pseudo-etimologias que existiam até antes da internet ganhando expressão, né? Ganhando de, infelizmente, elas estão ganhando notoriedade, sendo divulgadas, e pessoas que não são da área nem de longe, não são especialistas, mas que têm audiência, que tem Ibope, elas acabam passando isso para frente. Então, o que a gente está vendo hoje é uma magnitude enorme das velhas pseudo-etimologias, né? É isso que está acontecendo. A internet está dando voz, está deixando reverberar essas ideias que são muito sedutoras, né? É isso que a gente vai ver em comum, né? Que toda pseudo-etimologia é muito mais interessante que a etimologia, porque ela tem uma história gostosa de ser ouvida, né? Ela está oferecendo algo a mais do que a origem. Ela oferece uma historinha legal, curiosa, engraçada, né? Então, agora estão com tudo. Se você quiser engajamento para a página, se você quer ver ter likes, é falar uma bobagem pseudo-etimológica, que daí, ufa, bomba. É impressionante.
Tá, e você vê, vamos dizer assim, porque aí a gente começou a ter também essa a onda de, através da internet, dessa pseudo-etimologia para termos ou para palavras que não, uma não bate com a etimologia e outra não bate nem com o significado do uso, né? Então, como é que fica também, assim, esse processo da etimologia da palavra e do uso da palavra, né? E porque aí eu acho que mora a dificuldade das pessoas entenderem por que que pseudo-etimologia não faz sentido ou é uma coisa que não que é que é danosa de certa forma, né? Eu acho que a gente pode usar, por exemplo, os exemplos de termos racistas, por exemplo, que virou uma grande febre com cartilhas e tudo mais, né? Como é que a gente navega tudo isso, da etimologia para o significado popular da palavra e da pseudo-etimologia?
Existe uma série de palavras que estão sendo censuradas, e basicamente por dois motivos, né, dos quais a gente não pode concordar, né? Um é por um motivo etimológico, porque a origem da palavra era uma origem feia, né, ela surgiu num contexto feio, e isso já seria motivo de eliminar essa palavra do nosso vocabulário. Então, seria a etimologia. Só que a gente sabe que etimologia não justifica censura. Tem outras tantas palavras que têm uma origem preconceituosa e que hoje a gente usa numa boa e ninguém se ofende, porque ela muda de significado, né? São palavras ressignificadas. E o grande exemplo que eu gosto de dar de ressignificação é brasileiro, é o termo brasileiro. É um termo que foi criado num contexto preconceituoso. O brasileiro era geralmente um criminoso, um foragido, alguém desprezível, que vinha para o Brasil para puxar pau-brasil, né? Então era alguém que não era respeitado em Portugal, né? Que xingava esse pessoal que trabalhava aqui com pau-brasil, xingava de brasileiros. Por isso que o sufixo -eiro é de profissão, né? Nós não somos brasilianos, não somos brasileiros. né? Somos brasileiros, que é uma profissão originalmente, mas o termo foi ressignificado. Hoje nós somos brasileiros, é um gentílico, e ninguém pensa em cancelar a palavra, ou pelo menos eu não vejo nenhuma campanha, né, por causa de uma etimologia feia que ela teve, né, no passado. Isso se chama ressignificação, ok? Isso é por conta de etimologia. Pior que isso é você querer censurar uma palavra por conta de uma pseudo-etimologia. Como, né, se já a etimologia não é o suficiente, né, a gente acha que não, uma mentira, né, uma etimologia mentirosa é pior ainda, é aí que não há motivo para cancelar. Um exemplo que eu dou de pseudo-etimologia usada para justificar a censura de palavra é o termo nhaca. Você já ouviu falar da palavra nhaca, Caio?
Já no
Quando fala que você sentiu uma nhaca,
nojo, né? Tem
é um mau cheiro, né? Ah,
algo
nossa, que nhaca, é um
negativo, é.
fedor, né? É a pseudoetimologia que estão usando por aí para justificar a censura dessa palavra é que ela teria vindo de uma ilha ou de um reino de Moçambique chamado Inhaca, né? E que porque vieram de lá os escravizados, né? Os negros escravizados de Moçambique, que eles vieram de Inhaca, então falava que eles fediam, então associaram Inhaca a fedor. Isso é uma lenda, isso é mentira, né? Inhaca é uma palavra de origem tupi. Inhaca, em tupi, Inhaca significa fedor, cheiro ruim. Pronto, acabou, né? Então, essa origem que é atribuída à palavra para proibir que a gente pronuncie, que a gente fale, também é errado. Então, esse é o motivo do qual o pessoal não está entendendo, que etimologia não justifica censura, pseudoetimologia muito menos. O segundo motivo é o que você falou, é o de significado, né? Aí a gente fala que é um motivo semântico, né? O significado que a palavra atribui. Há muitas palavras, e a gente sabe muito bem hoje em dia, elas são polissêmicas, elas têm mais de um significado. E você vai atribuir o significado X ou Y em função do contexto e da intenção de quem fala, né? E é aí que a gente vê outras palavras sendo canceladas, porque o pessoal não quer saber do contexto ou da semântica da coisa, né? Se a palavra tiver a possibilidade de ter um significado ruim, não importa o contexto. Essa palavra e essa pessoa será cancelada, né? Então, é essa situação que a gente vive hoje em dia, né?
Tá, e aqui uma pergunta que eu tenho, assim, uma coisa que sempre é uma coisa que eu venho debatendo com algumas pessoas, que já alguns pesquisadores tiveram no podcast também, que eu tenho essa proposta mais multidisciplinar do podcast, que eu exploro várias áreas, e interdisciplinar, né? Então eu tenho trazido muito esse debate de que eu sou um tanto cético quanto questões, quanto essa bandeira interdisciplinar. E para mim, um exemplo disso é como divulgadores científicos ou pessoas no meio acadêmico, eles acabam aderindo a essas ideias de censura das palavras, ignorando por completo tudo isso que você acabou de falar, né? Tudo isso que você acabou de dizer sobre desde a etimologia, o significado, a mudança de significado da língua e tudo mais. Como é que você vê isso, assim, da academia, do próprio de professores no meio acadêmico e até da divulgação científica acabar não tendo, conseguindo achar ferramentas para lidar ou para entender esses fenômenos?
Bom, primeiro que a divulgação científica é feita por pessoas, né? Então essas pessoas terão as suas falhas, terão os seus problemas, como qualquer ser humano. E uma das falhas que a gente mais vê nesses casos é o famoso quando a pessoa diz: olha, eu errei, mas eu errei tentando acertar. Não é de propósito, né? Muitas pessoas enxergam na censura das palavras como uma virtude. Ou que isso possa estar ajudando uma ou outra causa, ele acredita genuinamente que ele está ajudando quando a gente faz uma varrição lexical, né? Quando a gente faz uma limpeza no vocabulário, essas pessoas acreditam que isso de algum modo vai refletir na realidade, né? Então, essas pessoas acreditam genuinamente que tem que censurar, tem que tirar, tem que fazer essa limpeza, né? Sabendo que é só uma limpeza superficial. E que quando uma pessoa tem uma palavra proibida de se dizer, ela escolhe outra, né? E o que eu sempre falo nas minhas palestras, em todos os lugares que eu posso, né? É quem quer ser racista, quem quer ser preconceituoso, e ele quer mostrar isso. As pessoas não fazem de forma velada. O racista, quando ele quer machucar alguém, ele faz isso diretamente, né? Ele faz isso sem o menor pudor. Ele quer fazer ser entendido. Então, ele não vai ficar usando uma palavra que vai ser talvez interpretada. Não, ele vai ser ofensivo. Na maioria dos casos, ele quer machucar, né? E se você retira dele uma possibilidade de usar essa ou aquela outra palavra, ele vai fazer a mesma coisa com outras palavras, né? Então, a limpeza de vocabulário não vai refletir no mundo, né? As pessoas que são ruins e que têm uma má índole continuarão sendo ruins. Se elas são racistas, elas continuarão sendo racistas, né? E isso aparece na divulgação científica, na universidade, em todos os lugares. Dou um exemplo dentro da universidade. Eu tenho muitos colegas aqui na minha universidade que não usam mais a palavra aluno. Não usam. Se você conversar com eles, você vai achar estranho, mas eles vão falar assim: ah, eu estou orientando 5 estudantes. A minha turma tem 15 estudantes. E ninguém mais fala aluno, fala só estudante, né? Porque criou um negócio que se falar aluno é feio, né? Fica esse clima. Por que que os professores fazem isso? Porque eles acham que se você opta por uma palavra em cima da outra, você está melhorando de alguma forma o mundo, né? Melhorando aí a academia. Então, isso é uma lenda e todas as pessoas estão aptas a entrar porque acham que estariam ajudando de alguma forma, né?
E você acha que tem um fim isso, assim, um fim, eu digo, as pessoas uma hora vão cansar de ficar criando pseudoetimologias e. Porque assim, é uma coisa sem fim, né? Você pode, em qualquer momento, eu posso pegar aqui qualquer item aqui e dar um significado X para ele, né? Através de pseudoetimologia e falar que ele tem essa carga e começar a ter, né, novas ideias aí de censura. Você acha que isso uma hora as pessoas cansam? Ou você acha que vai ter sempre alguma coisa nova sendo criada para tentar censurar ou para tentar colocar nesse meio?
Olha, eu imagino que quem vive de Ibope, ou seja, quem vive de, né, engajamento, ou melhor, quem está na mídia, eles já estão assim aprendendo o que pode falar ou não. Porque você vai ver na TV, toda vez que algum artista falou alguma palavra proibida, né, uma palavra dessa lista de censura, imediatamente a internet cai em cima, os próprios meios já corrigem, ou no ato. Eu já vi jornalista tendo que fazer uma meia-culpa instantaneamente. Ele acabou de falar um termo, acho que a direção passa no ponto lá, ó, você falou bobagem. Tempo depois ele tem que se desculpar. Então, quem vive aí da mídia e da TV, já está sendo um problema que eles estão tendo que encarar. Só que até agora eu não vi essa lista aumentar, Caio. São as mesmas palavras, as mesmas, antigas. Tem mais de 15 anos isso. Né? Eu sei essa lista de cor, que eu já sei, sim, eu já investiguei todas as palavras, né? E engraçado que eu já sugeri, eu já mandei mensagem para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, elaborou uma cartilha de censura de palavras, e eu já mandei e-mail para eles com mais algumas palavras a acrescentar. Sim, eu falei, sejamos coerentes. Se a gente vai acabar com algumas palavras, se a gente vai cancelar algumas palavras por causa da etimologia, eu tenho outras na lista aqui que vocês não enquadraram. Mas a moral da história é: se a gente pegar pesado nisso de cancelar tudo que tem uma origem feia, a lista é longa. A lista é longa. A polêmica desses dias aí que eu apresentei foi a palavra gibi, né? Gibi é um termo que foi criado de uma forma totalmente racista, preconceituosa, né? Era o nome que se dava aos meninos negros, vendedores de jornal, né? Vendedores de revista, vendedores ambulantes ali do Rio de Janeiro, né? Gibi. Né? E uma série de transformações fez com que virasse o nosso história em quadrinhos, a revistinha, né? Gibi. Hoje a palavra está totalmente ressignificada, ninguém lembra desse passado dela. Mas se formos ser, né, condizentes com os critérios adotados, Porque nhaca eu posso cancelar em função da etimologia, que é mentira, e gibi eu não vou cancelar. Então tem que ser coerente, tem que cancelar todas, né? E aí a lista é grande. Se for cancelar tudo que o início é feio, a gente vai ficar sem uma boa parcela de palavras, sabe?
Não sobra muita coisa.
É.
E é engraçado que isso vai ganhando contornos em termos disso, assim, de política pública, né? A gente vai ganhando coisas. Ganha uma magnitude e é uma perda de tempo, de energia, de recursos que é bem grande, né? Você vê a linguística como um todo, porque eu vi você, né, a sua divulgação científica, que trabalha com isso, mas você vê a linguística como um todo também se posicionando, ou tipo assim, a academia, ou os divulgadores científicos, ou pessoas da área não sabem muito bem como comunicar isso com o público?
Sabe, aliás, as pessoas estão se
É.
posicionando até mais do que deveriam, né?
Tá.
Antigamente, qualquer divulgador científico, ele fazia o máximo para deixar algum viés político de lado em prol da divulgação científica, em prol da ciência. Quando eu divulgo ciência, eu não posso divulgar só para os meus amigos, eu não posso divulgar só para o meu clube. Eu quero que todo mundo tenha acesso ao conhecimento que eu estou partilhando. Então, antigamente, até a década de 90, assim, é claro que nenhuma pessoa é neutra em nenhuma atividade, claro que
Sim.
nenhuma atividade, né? Mas as pessoas se esforçavam para que fossem o mais neutras possíveis, o mais próximo disso, porque a gente quer que a informação chegue a todos. Hoje, eu vejo muitas páginas de divulgação científica que elas colocam a política na frente da divulgação. Ela faz o ato político primeiro, depois a divulgação. E isso interfere na divulgação política, porque quando você escolhe só um lado para poder falar, você faz divulgação científica para metade de um público, né? E isso tem sido muito ruim quando a gente coloca política na frente das coisas. E isso está na academia, está aqui na universidade. Quando os professores vão falar de educação, eles falam de política na frente. É claro que a política interfere na educação, mas ela não é o primeiro item, né? Ou então, se ela chega mais para dividir as pessoas, né? E aí o meu objetivo de comunicador, de divulgador, fica ruim por causa disso, né? Ele fica penalizado por isso, não é uma boa ideia, né? Então, eu sou contra quando as pessoas colocam qualquer viés político na frente. Na minha página eu não falo de política, não toco em política. Quando alguém vem com muita conversa de política, eu excluo, né? Porque eu não quero falar para um ou para outro partido, para nada. Eu quero que, né, todos falem de linguística de modo geral, né? É isso que acontece. Mas, cara, é isso aí mesmo. Infelizmente, as pessoas estão tomando um posicionamento e deixando-se levar por esse posicionamento, invertendo a lógica das coisas, né? Hoje a gente não tem mais problema em se manifestar, né? Em falar, ó, não sou neutro. Tudo bem, mas calma lá, né? Não, não, a gente não pode deixar as coisas interferirem a tal ponto, né?
Sim. Porque o propósito, assim, uma das coisas que eu estava pensando muito esses dias, com a parte de comunicação científica, eu sempre questiono muito isso, né? Tipo, parece que muitas vezes tem um. Acho que é os algoritmos de rede social, ele meio que faz você querer ter cada vez mais likes, né? E se você vai criando uma comunidade, né? Ou um grupo de pessoas que gostam de determinadas coisas que você fala, você vai tentar. Trazer conteúdo para aquele grupo, né? Mas eu acho que a
Isso.
questão da ciência a gente quer divulgar, a gente quer comunicar a ciência para o maior público possível, né? Então, mesmo que as redes sociais puxem divulgadores científicos para alegrar certos grupos, tem que ser ignorado isso, infelizmente. E aí eu acho que entra também a questão de como você vive de divulgação científica. Sendo dessa nem de direita nem de esquerda, em termos de explicitamente, divulgando só ciência. Mas se o intuito, por exemplo, é quando acontecer um processo vacinal para a população, você quer a adesão do maior número possível de pessoas, A partir do momento que você tem um, vamos dizer assim, uma reputação que só um lado do espectro político considera uma boa reputação, só aquele lado do espectro político vai te ouvir, vai levar em consideração o que você está falando, né? Então, acho que eu vejo que tem esse molde que a divulgação científica, às vezes, ela acaba não tendo valores fixos e próprios, assim. Parece que ela é moldada, acaba sendo ao longo do tempo moldada pelos algoritmos, porque dá um resultado financeiro. Ninguém é difícil, entendeu? Esse canal aqui ele é super, super nichado, acaba sendo muito mais para o meio acadêmico. E é inviável eu ganhar dinheiro com ele do jeito que ele tá. E eu sei que para eu, né, dar certo nas redes sociais, eu vou ter que fazer algo muito diferente. Eu vou ter que cativar um público muito específico, muito mais amplo, mas muito mais emocionalmente engajado. Acho que é essa questão, né? Essas questões não engajam tanto essa parte racionalidade da ciência. O engajamento emocional dela sempre vai ser, cada hora vai ser para um grupo. Não tem como. Né? Não tem como um grupo ideológico curtir tudo de ciência. Alguma coisa ele não vai gostar. Entendeu? Não tem como.
É, o cara, e assim, quando a gente fica pensando muito no, nossa, o que estou produzindo aqui para divulgar, tem, vai ter engajamento? A gente fica nisso, vai dar Ibope, né? Eu sou do tempo de falar Ibope, né? Tal coisa da Ibope, agora é engajamento, né? Bom, vai viralizar o que eu falo? Aí depende, né? O que que a gente está querendo aqui? Quantidade ou qualidade? Porque tem um jeito muito bom, eu sei como fazer as coisas viralizarem. A receita não. A receita é fácil. Um monte de página aí sabe. Como é que você faz para um conteúdo alcançar muita gente? Trabalha com polêmica. Simples, polêmica. Pega um assunto curioso, né? Se você pegar essas páginas aí, Mundo Incrível, Mundo Esquisito, Você Sabia, são pseudopáginas de divulgação científica. Você vai ver lá, são só questões que despertam curiosidade.
É a
O
curiosidade
que foi
científica.
encontrado na tumba, em tal lugar? Então, ele faz uma pergunta, trabalha muito com clickbait, né? É aquela pergunta que quem está ali com o celular na mão fala: eu não posso passar para a próxima postagem sem ver isso, eu tenho que olhar. Então, é o clickbait, a pessoa se vê impelida a ver o conteúdo. E elas têm toda uma forma, né, de trabalhar. Textos curtos, assunto polêmico, né? Era a estratégia do programa do Ratinho antigamente, né? Ele sempre trazia um assunto polêmico, aí era a época do chupa-cabra, né? Dessas coisas assim que chamava atenção, e que de científico não tem nada. De científico, de divulgação, quer dizer, de você levar uma ideia científica, popularizar, né, essa ideia científica, é quase nada, né? Página de curiosidade. É simples, aí você consegue muita gente, mas o propósito foi desviado, a gente não está fazendo divulgação científica, né? Então a gente fica naquela, né? O que eu quero? Trabalhar com ciência de verdade, fazer algo de qualidade, o público vai ser menor. Se for trabalhar com, se quer ter números, aí a gente tem que falar umas bobagens, tem que sim, né? Tem que ser polêmico.
É complicado esse
Infelizmente,
universo
é.
é bem complexo navegar, né? Porque tem essa pressão mesmo, né? De você fazer conteúdo, por exemplo, disso, de curiosidades científicas, né? Mas e o raciocínio, né? O raciocínio científico talvez seja o que a gente queira. Lógico que você quer que, por exemplo, poucas pessoas vão entender, por exemplo, como funciona uma vacina, né? Então, tipo, você não. Só que tem a questão de reputação, né? Quando você quer que as pessoas te ouçam, você quer o maior número de pessoas possível que te ouçam, elas vão de acordo com. Por exemplo, se você começa a assumir algumas pseudoetimologias na sua página de divulgação científica,
Isso aí vai bombar aí.
vai bombar para um público muito específico, né? Enquanto o outro, já que bateu o olho, ele já nem quer saber mais daquilo. Se você aquele mesmo perfil vier falar de vacina, entendeu? Para aquele grupo que fala, pô, cara, os caras estão falando estavam usando pseudoetimologia outro dia com cartilha, divulgando cartilha de pseudoetimologia, e agora eu vou confiar neles para vacina, né? Então essas coisas que eu considero interdisciplinar, porque, putz, você tem que entender algumas coisas da linguística, da etimologia, tal, e pelo menos ter alguma noção disso para você evitar cair nesses arcabouços que acabam sendo ideológicos, que vão minar uma divulgação científica, uma adesão da população a algo do universo científico que é de extrema importância, né? Então é complicado isso.
Sim. Ah, e a gente tem uma população, cara, que majoritariamente não teve um letramento científico, né? A gente chama de letramento científico, que é a forma de entender a ciência. Por isso, a gente tem uma população que majoritariamente acredita em qualquer coisa da internet. Qualquer coisa, dita por qualquer um. Não precisa nem mais ser dita pelo especialista. Qualquer coisa. Assim, se é algo que ela já se inclina a acreditar, se é uma coisa conveniente e que faz sentido para ela, ela acredita na hora, compra a ideia, divulga. E nesse ponto, a etimologia é muito parecida com a ciência. Vou te dar um exemplo, né? A gente, na ciência, a gente tem as fake news. Não tem um monte de bobagem sendo dita por aí na ciência? Na etimologia, a gente tem as pseudo-etimologias, né? E as pessoas acreditam porque aquilo, né, para ela é conveniente. E, por exemplo, a gente fica falando para as pessoas que na ciência tem que ter comprovação. Olha as fontes, olha quem está falando. Se você quer aprender alguma coisa, aprende no livro, aprende em fontes seguras. Não no fulano que dá dica ali no Reels, né, no Instagram. Que é a coisa mais absurda que eu não aguento mais gente falando é o tal do suco detox. O suco detox, ele é um suco que limpa o sangue, né? Limpa o fígado e faz isso, faz aquilo, aí promete mil coisas. Gente, é suco. É suco. É um suco com muita vitamina. É um suco que tem fibra. Legal. Se é gostoso, não sei, né? Pode ser bom. Mas as pessoas acham. É o suco seca a barriga, perca gordura. Então, a quantidade de vídeos e bobagens que tem na internet, publicado aos montes, mostra que a gente tem uma população que acredita em qualquer coisa. É uma população que não vai ao nutricionista, que prefere ficar pegando bobagem aí da internet, né? Então, nós temos o mesmo problema, né? Tanto na etimologia quanto no, na ciência. As pessoas não ligam das fontes, não liga quem está falando, não liga da onde está tirando aquela informação. Se ela simpatizar com a informação, fala, ah, eu acho que é verdade, é isso aí, pronto. É nisso que a gente está lascado, né?
Mas é bem isso mesmo, assim. Eu acho que essa questão de acreditar nas coisas a priori tem muita vez se bate com o que você já concorda, né? Então, assim, se você já vê que o país tem questões raciais complicadas e você vê termos que supostamente têm uma conotação racista, e você já acredita que as palavras moldam a realidade, né? Que ideologias moldam a realidade, não outros fatores. Você abraça aquilo, né? Sem checar referências nenhuma, né? Então, assim, enfim, eu tenho que trazer para o podcast algumas dessas questões. Acho que da linguística eu já trouxe dois linguistas para falar. Um eu perguntei, outro teve um debate entre linguistas sobre linguagem neutra, não binária. Inclusive, num quebra-pau que eu entrei lá na tua página de. Raramente eu comento alguma coisa, mas teve uma interação com uma celebridade lá, e inclusive foi a partir dali que eu falei assim: não, preciso trazer uma pesquisadora para falar do impacto das línguas nas relações de gênero, né? Inclusive, eu citei ela lá, que tem uma pesquisadora internacional, foi a única até agora de fora, né, falando em inglês no podcast, que eu trouxe exatamente para fazer essa pergunta. Falar assim, tá, e né, a questão de ter plural no masculino, isso afeta as relações de gênero numa sociedade? Ela estuda gênero no, no, pelo mundo, né? Então, eu vou tentando trazer, né? Mas eu acho que é um tipo de perspectiva que as pessoas às vezes não estão emocionalmente engajadas, né? Para aderir, entender e passar adiante, infelizmente. Mas enfim, a ciência é bem contraintuitiva nesse sentido, né? É muito desse processo. E, Rafael, agora, já que a gente falou bastante da parte de etimologia, queria falar um pouquinho sobre a sua, enfim, mais a sua área acadêmica, né? Que você trabalha com formação de docentes em ciências e biologia, é isso?
Isso,
E didática e tudo mais. Como que é esse mundo de didática para esse universo de ciências e biologia, para docentes, né? Futuros docentes nessa área?
Nós estamos passando por um desafio recente, né, que é a mudança da escola, a mudança de paradigma da educação que a gente está vivenciando, que a gente está sofrendo e que a escola brasileira não está sabendo lidar. Não, né, a gente não está sabendo lidar com as mudanças do mundo, né? A forma como a gente dá aula hoje em dia é a mesmíssima forma que se dava aula no século XVI. No século, diz, né, o modelo francês, né, que mais disseminou pela Europa, é essa aula expositiva, né, uma aula onde você fala para uma turma que ouve calada e no máximo toma notas do que foi dito ou então copia o que foi escrito em algum lugar. Gente, isso foi o jeito que eu aprendi, que você aprendeu, que a minha mãe aprendeu, que a minha avó aprendeu e os antepassados deles, se foram letrados, né, se foram escolarizados, foi dessa forma. A gente está na sociedade agora que tem tecnologia, vive com o celular na mão, vive com a internet 24 horas por dia, e a escola não sabe acompanhar. Então, a gente ainda está meio perdido. Então, eu confesso que ser um formador de professores hoje em dia está um desafio imenso, está muito grande, porque eu me vejo obrigado a formar os professores para darem a aula numa escola tradicional, né? Então a gente ensina métodos novos, a gente ensina novas maneiras de ensinar ciências. Só que quando eles vão para a escola, quando eles vão para o campo de trabalho, o que se faz lá é antigo, né? O que se faz nas escolas ainda é um método tradicional, né? Então tá essa a luta atual. Como é que a gente atualiza, moderniza o ensino de ciências hoje em dia? O que nós estamos tentando fazer é justamente para ajudar nessa questão de letramento científico que eu mencionei mais, agora há pouco, né? Historicamente, o Brasil, você, eu e todos nós, né, que passamos pela escola, pública ou privada, mesma coisa, tanto faz uma ou outra, a gente sempre aprendeu conteúdos de biologia, para dar um exemplo. A gente aprendeu conceitos de biologia. A gente nunca aprendeu como é que a biologia é feita, como é que a ciência é feita. A gente nunca aprendeu a pensar como o cientista pensa, a pensar, a ser cético, a confiar nas coisas com fontes, né, a duvidar, principalmente. Como o Brasil nunca, né, foi ensinado a duvidar, então a gente não sabe duvidar, a gente sabe acreditar. Porque para ir para as aulas de biologia da escola bastava acreditar, né, no que o professor
Sim.
falava. Então a gente foi ensinado a isso, a acreditar. Está aí a nova mudança também, outro desafio. Não é só mais ensinar o aluno coisas de biologia, mas que ele aprenda a pensar, que ele aprenda a duvidar, como os cientistas da biologia fazem também, né? É poder fazer, ter um pensamento um pouquinho mais avançado e não só dizer sim. Então, tá essa o desafio hoje em dia, não é fácil não, viu? Formar novos professores com esse novo olhar para a ciência não é fácil não. Estamos ainda num momento de passagem.
E você vê essa diferença geracionalmente, assim, nesse processo de tipo uma geração que cada vez foi mais criada com internet, essa parte de conteúdo realmente não tem nada. Porque assim, vamos dizer, antigamente você tinha TV, aquele negócio você ligava e era o que tinha lá, mas você não tinha essa questão de você explorar conteúdo, tinha pouca coisa, né? Tinha, sei lá, livros e enciclopédias e tudo mais. Então, o conteúdo da escola realmente talvez seria um destaque, assim, uma coisa bem do conteúdo. Agora, hoje, enfim, conteúdo você cata em tudo quanto é lugar da internet, e aí a diferença seria o raciocínio científico, a metodologia de entender a ciência. E aí seria mais ou menos esse gap dessa geração que já o conteúdo já não importa mais, que tem adoidado, e o raciocínio não foi trabalhado também lá atrás. Então, é esse o desafio, mais ou menos.
Com certeza, né? É bem certeiro isso que você falou, Caio, né? Nós temos dois problemas que a gente não está conseguindo resolver, né? Um é esse que a escola está ultrapassada, a escola está velha, e a escola não sabe nem mais o propósito dela existir. Antigamente a gente tinha a escola que formava para o mercado de trabalho. até os anos 90 e 2000, era a escola que servia para o vestibular, a escola para o Enem. Hoje a gente tem uma escola que uma boa parcela dos alunos não pensa mais em ensino superior. O ensino superior não é mais uma sinônimo de sucesso, que vai ganhar mais dinheiro, porque fez ensino superior. Então, você tem alguns alunos sem perspectiva de ensino superior, e se eles não vão fazer ensino superior, para que serve a escola? Né? Se a escola até então ela focava para o vestibular, para o Enem. A escola está perdida quanto assim, aos seus objetivos, ela ainda precisa se realinhar. É formar um cidadão? É formar para a vida? Se é para formar para a vida e formar um cidadão, os conteúdos que ela está tratando estão tá muito defasados. Não está batendo nada. Fala, minha filha, não... para qual vida que você está preparando? Porque são realidades diferentes, né? Então, por um lado, a gente tem esse tipo de escola, que é arcaica, que é da época onde eu estudei, né? Quando a minha mãe estudou, era desse jeito. E por outro lado, que para ajudar a piorar, hoje que você falou da questão de geração, né? Hoje nós temos um problema geracional que está preocupando todo mundo, que é a geração de jovens apáticos. Jovens é apatia, né? E muito se deve à tecnologia, ao celular, né? Não somente ao celular, mas é essa tecnologia que envolve o tempo todo, né? Então, hoje em dia, os alunos eles estão cada vez menos habituados a trabalhar em conjunto, em grupo. Os alunos gostam de ficar sozinhos, eles gostam de trabalhar sozinhos, né? E o momento de lazer deles não envolve mais brincar em conjunto, fazer coisas em conjunto. Quando você e eu éramos jovens, a gente queria, na adolescência, encontrar a galera.
É.
A gente queria encontrar a turma, né? E
Ir na casa do
socializar
amigo,
com
passar lá, ficar lá,
É,
final
ir
de
lá,
semana, assim.
ficar escutando música, ou sair de bobeira, mas você queria estar com a turma, você queria socializar. Adolescência é para isso. Hoje a gente vê jovens que eles até socializam, mas é mediante celular, não mais nessa coisa pessoal, né? E esse excesso de estímulos, que é o tempo todo com o celular, vai criar um aluno que não tem saco para uma aula expositiva, antiga, cujos estímulos são muito poucos, né? É aquele
É
pouco
comparado,
estímulo, né?
assim.
Resultado, eles não têm paciência para prestar atenção numa única pessoa com voz monótona, né? Uma coisa com tão poucos estímulos, e eles vão ficando aflitos e vão ficando tensos. Então não está mais batendo a cabeça do aluno que a gente tem hoje, que é geracional, que é fruto desse meio internético, com a escola velha arcaica que ainda dá aula do mesmo jeito. Né? Isso é um problema que precisa ser resolvido, né? Alguns países aí já estão com algumas tendências mais avançadas. O Brasil não avançou meio pé. Pelo contrário, parece até que a gente está retrocedendo em alguns aspectos.
Tá. E tem algo que você traz para as aulas assim com os alunos em termos de usa alguma coisa de tecnologia ou trabalha uma coisa específica para trazer essa questão do raciocínio científico, enfim, como é que funciona essa interação sua com os alunos?
Cara, isso vai ficar besta com o que eu vou te falar, né? Quando eu falo para a gente modernizar a aula de ciências, claro que algumas aulas aqui a gente traz tecnologia, a gente pode permear a tecnologia, mas ela não é o astro, não, né? Uma coisa que os meus alunos, que são futuros professores de biologia, eles têm muita dificuldade de incluir na aula deles. Eles vão preparar a aula e eu assisto, eu acompanho e avalio, né? E eu vejo uma coisa que eles têm dificuldade de incorporar. É fazer perguntas. Eu falo assim, cara, como é que você dá uma aula de ciências? Ciências a gente tem que estimular os alunos a pensar, né? Como é que você dá uma aula inteira sem fazer uma pergunta, sem ter diálogo? Como eles são frutos de uma escola onde eles nunca foram perguntados, onde eles só assistiram aula? Então eu acho que a grande revolução da aula de ciências é você fazer o aluno pensar, claro. E você faz ele pensar por meio de perguntas, situações, problema, né, onde ele tenha que
Sim,
resolver uma
resolver.
situação ali, uma questão. É isso. E, cara, como é difícil. Aí meus alunos, né, eles fazem, ah, professor, pode deixar. Próxima aula eu vou pôr perguntas na minha aula. E eles preparam a aula, voltam, Aí volta com minha pergunta, duas, assim. É difícil, porque eles passaram a vida inteira como alunos em aulas sem interação, em aulas que não os fizeram pensar. E aí agora eu, na condição de formador de professores, falo para eles que faz pergunta, faz boas perguntas. Aula de ciência sem pergunta não é aula de ciência. Aí é um monólogo, né? É qualquer coisa nesse sentido. Aula boa de ciências tem que ter aquela pergunta que faz o aluno ter aquelas expressões assim, sabe?
Nunca pensei nisso, deixa eu.
Sabe aquelas reações assim, que
Sim.
significa que ele está pensando, que ele está raciocinando? Aí sim, aí eu estou formando um futuro cidadão que vai questionar. Aí você vai aprender a questionar a realidade onde ele vive, né? Que vai duvidar, vai ser cético, não vai acreditar em qualquer bobagem, porque ele foi ensinado a pensar, né? Mas não tem jeito, cara. Os meus alunos aqui, futuros professores, eles ainda têm aquele modelo de aula do professor 100% expositivo. Eles vão
Eles já
dar uma
vão com essa
aula, eles acham que é
expectativa também, né? Já vão.
isso, é só ir lá e falar e falar e falar e falar, e eles acham que os alunos vão ficar tudo assim, ó, né? Assistindo as aulas deles, não. A aula tem que ter diálogo, a aula moderna hoje em dia, né? Veja só, eu estou apostando minhas fichas, não é nem no computador, nem na internet. Eu quero que a gente tenha futuros alunos pensantes, né? Que eles raciocinem. Né? E é essa modificação, é simples, né? Ó, tá vendo? Não, não é nada complexo, mas como a gente não teve o hábito, né, de incorporar isso nas aulas, demora um pouquinho. Até você fazer aula com boas perguntas.
E outros países que têm avançado nesse sentido de educação é por essa via? Por essa via de ser uma coisa mais
Tem,
de
aí tem vários.
participação?
Sim, se a gente pegar aí as provas do PISA, né, que vão, né, é uma prova que vai elencar quem está melhor em ciências, quem está melhor. A prova do PISA é uma que o Brasil sempre teve nas últimas colocações. O Brasil sempre está em penúltimo, antepenúltimo, sempre na rabeira, assim. A gente perde para um monte de país aí. Nossa, é sempre triste. Mas daí a gente olha os que estão na ponta, né? Aí a gente tem alguns modelos que são mais libertários, assim, né? Que dão mais liberdade aos alunos, e outros que são mais fechados. Então, ok, a Coreia do Sul, Hong Kong, China. Muitos países asiáticos têm um alto índice de notas boas ali em ciências, né?
Sim.
Mas a que custo? Quando a gente vai
Sim,
ver o
sim, sim.
sistema deles, são alunos que estão estudando 8 horas por dia num sistema de competição desumano, né? E é uma coisa meio general ali mesmo, uma coisa impositiva, tensa, né? As famílias fazem um trabalho muito pesado em cima dos filhos, e isso vai gerar problemas psicológicos. Uma hora ou outra, isso aqui. É um modelo de sucesso? Para alguns é, né? Eles estão indo bem em ciências? Estão ótimos. Mas é um modelo mais de pressão, né? Ok, então isso é uma vertente. Outra vertente que a gente olha de países que estão sendo bem felizes são os países nórdicos, né? A gente sempre toma, por exemplo, a Finlândia. Finlândia é um baita exemplo aí de educação, mas que isso nunca vai funcionar no Brasil. O Brasil é um país muito tradicional, é um país muito antigo, né? Como é que eles fazem lá na Finlândia? As escolas são abertas, as aulas são abertas, não tem sala de aula, não tem um espaço físico sala de aula, né? Os alunos não são divididos por ano, eles não são divididos em primeiro, segundo, terceiro ano, e nem em disciplinas. Não tem, olha que maluco. Não tem divisão por ano, nem por sala, né? Nem divisão espacial, nem por disciplina, nem nada. Não tem avaliação, não tem prova, não tem esse modelo de prova que a gente faz aqui, né?
Sim.
Lá é o que a gente chama de sistema de projetos, né? São as aulas de projetos. Os alunos fazem e desenvolvem projetos que têm tempos variáveis de duração, projetos multidisciplinares e que envolvem alunos de idades diferentes, professores diferentes, e eles fazem com tranquilidade no horário que querem, sem pressão, né? Livres. Então, esse é um modelo mais livre e muito mais feliz. E é tão doido que, apesar de ser aberto desse jeito, olha só onde que a Finlândia está no ranking, nos primeiros lugares,
Sim,
né? Então, ué,
sim.
se funciona para eles, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas, algumas escolas né, que pegaram o modelo da Escola da Ponte de Portugal,
Sim.
que usa essa pedagogia de projetos, mas elas são, eu acho que se tiver 10 no Brasil é muito. É, assim, são iniciativas assim que o pessoal tem muito medo, o pessoal duvida muito, fala, como assim? Não tem prova, né?
É
Então, assim,
que tem várias
que tem
questões também.
estratégias boas, Caio, tem. Só que só tem uma coisa que falta que o Brasil jamais terá, que é investir dinheiro na educação. Então, assim, o Brasil não investe dinheiro na educação, então ponto, né? E esse é o grande problema, a base de tudo. Se o país não investe dinheiro, qualquer dos outros países que tem em primeiro lugar, seja os asiáticos ou os nórdicos que eu mencionei, independente do modelo, eles aplicam uma boa parcela do PIB deles na educação. Injeta dinheiro. E isso vai ter um retorno na população daqui 20 anos, né? Que é quando aquela geração vai aparecer educada e tudo mais. Aqui no Brasil, não vale a pena fazer nenhuma aplicação que dure 20 anos, porque os políticos. Que político que quer gastar dinheiro para uma coisa que vai aparecer daqui 20 anos? Não vale a
Não existe
pena,
essa
né?
percepção, essa
Não,
noção de longo
só vale a
prazo, assim.
pena, assim, asfaltar, fazer ponte, fazer alguma construção, porque daí o retorno está dentro dos 4 anos, né? Aí tudo bem. A educação é um processo longo, né? Investir agora para uma coisa que vai aparecer daqui 20 anos, no Brasil, ninguém faz isso, né?
É complicado, né?
Infelizmente.
Independente do sistema, assim, sem recurso você não tem o que fazer, né? Então, você tem recurso, você testa, enfim, pode fazer uma coisa, enfim, até testar os limites das metodologias, mas se não tem recurso, não tem nem por onde começar, né?
Não, entenderam? Como é que a gente vai mexer com metodologia ativa, com celular, computador, qualquer coisa assim, mas escola não tem dinheiro. Então já acabou, morreu no ninho, né? Qualquer iniciativa de fazer algo diferente depende de verbas que não temos, né? Não são disponibilizadas.
Com certeza. Beleza, Rafael. Acho que valeu o papo. Acho que a gente explorou bastante coisa, desde etimologia até a sua
É,
área
deu uma
de
boa varrida
atuação.
aí.
É. E brigadão pela participação. Eu vou deixar na descrição do episódio também o link para suas páginas. Vou pegar também. Você lançou livro, né? Recentemente, dois livros também de etimologia. Fala um pouquinho sobre
Sim.
eles.
É, o povo da internet tem uma galera que é meio maluca, né? Eu falo que eles são meio doidos, porque eles estavam pedindo que fosse publicado um livro com as melhores postagens, os melhores textos que eu fiz aí no, nos últimos anos, né? E eu falo que eles são doidos, que eu falei, gente, por que que a gente vai fazer um livro de algo que está disponibilizado gratuitamente? Né? Não é um conteúdo inédito, é um conteúdo
Sim.
que já passou, né? E o pessoal falou, não, primeiro que é melhor ler em livro do que ler na internet, né? Segundo, que eu quero presentear as pessoas. É, você não presenteia com, né, página da
Postagem, né?
internet.
Mandando um link de
É.
postagem.
Se, outra coisa interessante é que depois que isso vira livro, ele passa a ser uma referência consolidada, né? É, ou seja, já pode referenciar um livro, é melhor do que referenciar uma postagem do Instagram, né? Então eu fiz umas transformações em algumas postagens, coloquei mais fontes, né? Dei uma mexida e fiz dois livros. Um mais suave, mais tranquilo, que se chama 100 etimologias para curtir e compartilhar, né? É, aí são 100 capítulos, cada capítulo é uma postagem, né? É, isso aí são algumas histórias legais, fascinantes do mundo da etimologia que rendem uma boa leitura. O outro livro já é um pouco mais polêmico, que tem a ver com aquilo que a gente falou aqui. Chama-se 50 Pseudo-etimologias para Deixar de Compartilhar. Então, eu já peguei alguma dessas falas aí infelizes que explicam umas lorotas aí de mentiras, né, de origem de palavras e termos, né, e transformei num livro. Aí não dá para ser 100, né, não tem tanta, já foram 50, 50 pseudo-etimologias, né. Então ele já é um livro um pouco mais polêmico, né. E aí os livros vão ser lançados agora no Rio de Janeiro, né, na sexta-feira. Não sei que dia você vai editar e vai lançar isso, mas
Sim,
vai estar recente aí.
já vai ter passado já, mas eu vou deixar.
Já vai ter passado, mas bom, mas de toda forma os livros estão à disposição na Amazon, né? Então qualquer um que der um Google aí acha fácil.
Tá, eu vou deixar na descrição do episódio também os links diretos ali
Joia.
para sua página também, para o seu currículo, enfim, vai estar tudo na descrição do episódio. Mas
Legal, agradeço.
brigadão, Rafael. E
Ok, obrigado de novo aí pelo convite. Muito bom conversar com você. Viu aí que se deixar, a gente vai falando, falando
vai embora.
até não poder mais. Vai embora mesmo, né? Mas é isso aí. Um abraço aí pro pessoal que nos assiste. E até uma próxima.
E é isso então, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.